Um bom dia, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo meio triste assim, sabe, por causa da chuva? Porque saiu da cama? É, viu? É. Amém. Então vamos ver se a gente consegue alegrar, né, Lucas? Vamos falar sobre o quê? Não tem mais nada para falar, tem? Ou tem alguma coisa ainda? Tem? Tem, mano. O Ed deixou o povo desanimado, mano. Então o jeito aí, mano. Abra, vê aí se o povo está desanimado. Amém? É? Então nós vamos falar sobre o quê? A vida. Antes de falar sobre a vida, falar sobre o bazar. Para mim apagar aqui, né? Para mim apagar aqui. O bazar vai ser dia 2 de dezembro, às 14 horas, no sábado. Aí à noite a gente escreve novamente, né? Bazar, dia 2 de dezembro, no sábado, às 14 horas. Aí amanhã, depois a gente põe de novo. Esse negócio é interessante, né? Ele fica manchado. Então, o que é a vida eterna? Humbertinho, o que você entende, por exemplo, pela vida eterna? É importante, importante nós falarmos sobre isso, é importante a gente entender a coisa. É. Por quê? Porque se a gente não entende, se nós não entendermos, a gente não sabe. Nós não sabemos como viver, nós não sabemos como nos defendermos dos inimigos. O que, que é inimigo? O que, que significa, né, inimigo? A própria vida, de repente nós não sabemos viver, né? Agora mesmo estava vindo de casa, estava tocando uma música, no, liguei o rádio lá. Estava tocando uma música lá. Casou? Casei. Complicou? Compliquei. Né? Agora estou de freio de mão puxado. Casou? Casei. Complicou? Compliquei, né? Estou de freio de mão puxado. Então, por que que a pessoa, então, casa? Por que que a pessoa casa, né? Sabendo que vai complicar? Não, Gustavo? Se a pessoa sabe que vai complicar, sabe que vai ficar de freio de mão puxado, por que que casa, né? Então, se nós soubermos, eu penso assim, que se a gente souber o que que vai fazer, o que que faz, eu acredito que facilita. Muita coisa facilita para nós, não é? Eu acredito que Jesus, quando ele começou essa vida, começou a viver aqui na Terra, que ele começou a entender, ter consciência da vida. Porque até uma certa idade, você vê os meninos brincando aí, correndo, o menino ali, o Miguel ali, ele tem... Você observa, tem um jeito de viver. Ele, o Thor, Eles têm um jeito de viver. Daí mais uns 3 ou 4 anos, observe como muda o comportamento, muda. Por exemplo, as menininhas da Luciene, aquela maiorzinha, como é que ela chama? Ana Laura. Ana Laura, poucos dias, estava aí no tamanho desse aqui. Você observa que ela tinha um jeito de brincar, ela tinha um jeito de proceder. Quando ela chegou na idade que ela está hoje, dá para notar que ela está mudando? Não está? Ela está escambando para o outro lado. Para que lado que é? Se é para melhor, se é para pior, a gente não sabe. E se você acompanhar, você vai ver que vai mudando. A gente vai mudando. Na medida em que nós vamos entendendo o que é melhor. Né? Você vê que o Bruno ali, por exemplo, o Bruno, quando ele começou a ver, ele era mais alegrinho, né, o Bruno. Ele chegava, ficava mais alegrinho, comentando, conversando, né, falava que ia trazer uma melancia pra gente, aquela coisa toda. Aí, de repente, o Bruno, hoje você vê o Bruno assim meio, né, meio derrubado, assim, meio triste, né, não sei se ele complicou ou não complicou. Nós vamos mudando, ou não vamos mudando? Na medida em que a gente vai, você vê aquela pessoa animada, entusiasmada, com 30, 30 e poucos anos, querendo construir, querendo fazer as coisas, tal, planos, etc, tal. Depois que você chega a uma outra idade, um outro patamar, a gente já tem uma dificuldade maior, a gente já sabe, será? Não posso, não dá certo, né? Não dá mais tempo. Então nós mudamos ao passar do tempo. Ao passar do tempo nós vamos alterando o nosso comportamento. Amém? Tudo isso acontece durante a nossa vida. Tudo acontece durante a nossa vida. O que que é a vida? O que que significa a vida? Né? Você perguntar bem, você de repente talvez nem saiba dizer. Para que a gente vive? O que, que significa a vida? Perguntar sobre a vida. Isso não é só nós, não. Pode. A ciência vive, né? Interessante a gente falar, né? A ciência vive, tudo que existe, vive. E tudo que vive tem um fim. A ciência vive buscando uma explicação para a vida. O que é a vida? O que significa? Por que na vida? Por que uns vão mais longe, outros não vão? Né? O que que impede, o que que não impede? Para que viver? De onde veio? Para onde vai? Não tem aí perguntas? Acabou, morreu, acabou. Para uns acaba, para outros não. Então, tudo, gente, está nesse período que a gente passa aqui na Terra. Amém? Quando Paulo fala a vida que eu vivo hoje, esta vida, não dá a entender que existe uma outra vida? Quando ele fala esta vida, Esta. Se fosse só uma, falava a vida. Então, pronto. Mas não. A vida que eu vivo hoje, vai ter outra? Tem outra? Você já viveu antes? Você já viveu antes? A vida que eu estou vivendo hoje, a vida que eu vou viver depois? Para você, o que que significa a vida? Né? Quem pode responder para nós? O que que você entende? Humberto. Será que eu falei mesmo, Beto? Uma vez você falou que...
Uma vez o senhor disse que...
Será que eu falei mesmo?
A cada 10 anos nós vamos mudando.
Hã?
Uma vez o senhor disse que a cada 10 anos... Que é semelhante isso que o senhor falou agora, a respeito de a cada tempo nós vamos mudando. Que a cada 10 anos nós vamos mudando a nossa postura, a nossa forma de pensar. Né? Que a gente vai amadurecendo, essas coisas. Mas é interessante porque... Conforme você vive... Você tem uma vida, como Paulo falou assim, a vida que eu vivo hoje, né, antes de Jesus Cristo, antes de ele conhecer o Evangelho, certamente ele vivia de uma maneira totalmente diferente. Então, assim, o que que é a vida?
É
porque, é muito interessante por causa disso, porque na realidade a gente não sabe, Porque às vezes a gente pode estar vivendo de uma maneira e no final, no final a gente chega lá como Jesus falou assim, essa não é a verdadeira vida. Eu confesso para o senhor que eu penso uma coisa, mas aí quando você chega diante de Jesus Cristo, isso não é vida. Então o que, que é vida? Eu confesso para o senhor que Eu posso imaginar uma coisa, mas o modo de eu pensar, o modo de eu imaginar, eu chego no fim de tudo e vejo que não é. Né? Uhum. Eu lembrando aqui de uma música que o caboclo falava assim, mas o que é vida final? Será que é comer o... ele fala assim, será que é fazer o que o mestre mandou, comendo o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor? Então, assim... eu confesso para o senhor que ainda eu não sei o que é a vida. Eu sei, como o senhor falou, existe a vida eterna. Eu acredito na vida eterna.
O que, que seria, né, a vida eterna?
O que seria essa vida eterna?
O chefe sabe, pergunta para o chefe.
Não sei
não. Não? O Vitor sabe.
Não, eu também não sei não.
Paulo Júnior sabe. Então vai lá, Paulo Júnior.
O senhor explicou, deu toda a dica aí no começo.
Hã?
O senhor deu toda a dica no começo aí, né? Que vida é a sua maneira de viver, de pensar. É como você age. Jesus foi a primeira pessoa que mostrou o que era a vida eterna. Foi a maneira que ele viveu. Né, do começo ao fim, ele teve essa vida. Foi o primeiro homem que soube o que é vida. Então, se você viver da maneira que ele viveu, como ele viveu, você vai também ter essa vida eterna. É a sua maneira de viver.
É importante a gente saber a respeito dessa vida. Por que que a gente tem que entender bem esta vida? Né? Porque que nós temos, tudo resolve, tudo se resolve, tudo vai se resolver nessa vida. Nessa vida. Amém? Para nós, é esse tempo, é o tempo que nós temos na carne. É o tempo que nós temos na carne que nós temos que resolver tudo. Certo? Então, vamos ver se a gente consegue explicar aqui. Presta atenção. É muito interessante, eu acho. Então a gente vivia. Nós vivíamos. Todo mundo vivia. Todo mundo vivia. Todo mundo vivia. Aí, aqui, nesse ponto, nós passamos por uma outra vida. Nós passamos a uma outra vida, que é a vida que vivemos hoje. Então, aqui eu passei a viver uma outra vida, e daqui para frente, né? Daqui para frente, uma outra vida. Essa vida, tudo, como eu falei, parece que tudo vai se resolver nesse período aqui, ó. A vida que nós vivemos hoje. Tudo vai se resolver aqui. O que fazia aqui, o que que faz aqui, o que que vamos fazer lá? Interessante também, você observar isso. O que nós fazíamos antes? O que que nós fazemos hoje? O que que nós vamos fazer depois? Amém? O que que a gente faz, o que que nós fazíamos antes? O que que a gente fazia antes? Hã? Não, antes, lá. A gente faz a vontade da carne, do pensamento, é aqui. É. Aqui o que que a gente fazia? Você lembra? Então. Hã? É. A gente não lembra, a gente não sabe o que a gente fazia aqui. A gente só sabe que vivia. De acordo com as escrituras, a gente vivia. Não é? Aí entrou o pecado no mundo, eu não sei exatamente o que eu fazia lá. Não sei exatamente o que eu vou fazer aqui. Nós temos consciência do que se faz aqui. A gente tem uma ideia do que se vai fazer. É. Podemos ter também uma ideia do que fazíamos? Podemos. É. As escrituras, às vezes, apontam alguma coisa, né? Como era antes. Não é? Por exemplo, tudo indica que o sofrimento, a necessidade, por exemplo, de trabalhar e resolver as coisas. É, aqui apareceu uma série de coisas. Aqui apareceu. Por mais que a gente fale, e muita gente até não gosta que a gente fala, nesse período aqui entrou um problema sério na nossa vida. É. E isso aqui foi o maior problema do homem. Foi o casamento. A razão de ser de 90% de todos os problemas nossos é consequência do casamento. Vocês concordam? É, tudo gira em torno disso. Tinha casamento aqui? Tem casamento aqui? Não. Então, casamento. É um negócio que entrou. Hã? Não é? Então nós sabemos, a vida que nós vivemos hoje, nós vamos ter que saber, entender, viu? Como que nós vamos viver aqui para podermos continuar. Essa outra vida aqui para frente, daqui para frente, ela pode ser, vamos dizer assim, você viver para a vida eterna, que vai ser daqui para frente, tá? Ou para a morte eterna. Certo? Não sei se foi o Silvano, ele teve um sonho uma vez, ele acordou apavorado. E quando ele acordou, ele chamou a Rosa. Ele, Rosa, olha aqui, Rosa, não sei o quê. Ele acordou assustadíssimo. O sonho dele foi assim, ele, é mais ou menos assim. Houve a ressurreição, e algumas pessoas, ele via pessoas que ressuscitaram no mesmo corpo, só que ressuscitou do jeito que era, ou seja, velhas, destruídas, doentes, sabe? Aquilo que sobrou aqui, ressuscitou aqui. Então era. E aí ele via que outras pessoas ressuscitavam num corpo glorioso, um corpo novo, um corpo completamente diferente. E ele ficou assustadíssimo com aquilo que no sonho, ele não sabia se ele tinha ressuscitado num ou no outro. Então ele estava apavorado. Se ele tinha ressuscitado num ou no outro, ele não sabia. Ele que teve o sonho, via como que foi a ressurreição. Mas ele não sabia como é que ele tinha ressuscitado. Se ele estava numa situação ou noutra. Aí ele perguntou, ele disse que no sonho, ele falava assim, se esse sonho for verdade, no sonho, ele falava assim, se esse sonho for verdade, quando eu acordar, a minha aliança não vai estar, se o sonho for verdade, a aliança não vai estar no dedo normal, vai estar em outro dedo. No sonho ele fez essa e acordou. A aliança dele estava enfiada no dedão. Ele acordou. Quando ele acordou, a aliança dele estava enfiada no dedão. Aí ele quis acordar a Rosa para mostrar para a Rosa que a aliança estava no dedão dele. Que ele tinha, porque se fosse de manhã ou qualquer coisa assim, talvez não ia. Ele fez questão de acordar a Rosa para poder mostrar para a Rosa que a aliança estava no dedão dele. Então ele ficou muito, muito apavorado com essa situação. Qual vai ser a nossa ressurreição? Nós vamos ressuscitar para a vida ou vamos ressuscitar para a morte? Como é que vai ser essa morte eterna? Não é? Porque a redenção do homem, a redenção da pessoa é exatamente isso. Aqui você já está no corpo da morte. Aqui você está no corpo da morte. Se você, nesse período, nascer de novo e permanecer, se você nascer de novo, você nasce de novo aqui, ó. Você, aqui você está morto. Continua. Continua. Então, a gente vivia, morreu, está morto, continua morto, continua morto. Certo? Aí eu vim para que vocês tenham vida. Aí a gente começa a viver a nova vida, começa a viver uma outra vida, nasce de novo aqui, continua e vai vindo. Então a vida eterna começa aqui. Aí interrompeu, mas depois aparece novamente, continua. Amém? Mesmo aquele que nasce de novo, aquele que crê, aquele que nasceu, mesmo que ele morra, porque ele tem que morrer por quê? Porque tem que passar essa fase. Tem que passar essa fase. Essa fase, ela não poderia ser eterna. Tem que ser parcial. Porque todo mundo tem que passar. E a Terra não suportaria todo mundo de uma vez. Entendeu? É a mesma coisa que você faz uma caixa de passagem e vai receber uma água. E aquela água vai passar por aquela caixa e vai dar sequência. Se você botar toda a água naquela caixa, não vai suportar. A Terra não suportaria toda a humanidade numa vez só. Então, nós somos uma caixa de... A Terra hoje é um lugar de passagem. Um lugar de passagem. Então, a gente está passando por aqui. Interrompe. A morte não é o fim. Essa morte aqui não é o fim. É apenas uma interrupção. Você sai de uma situação e passa para outra. Você saiu do corpo. Você vai continuar vendo as coisas. Você só não tem ligação. Entendeu? Você pode amar sua mulher, seu marido. Você pode gostar demais, mas depois que morre, você não quer ver. Ou quer? Né? Já pensou, Dani? Você deitada lá, e o Lucas chegando. Você fala, não, some daqui. Você não suportaria. Ninguém. Então, a morte não é o fim. Muda de dimensão. Muda de dimensão. Dá para entender isso? Agora vamos ler um pouco. Vamos ler um pouco ali para ver se o que eu estou falando está de acordo com isso aqui. Vamos ler um pouco para ver se o que eu estou falando está de acordo aqui. Então, o importante é como é que eu vivo? Que nós acabamos de falar aí, ontem foi pregado, fazer o bem, como é que eu tenho que viver, como que eu tenho que fazer para que eu possa ter direito a viver eternamente. É isso que acontece. Será que eu, passando pela terra, adquiri direito de continuar vivendo? Eu posso viver eternamente? Porque se não puder viver eternamente, vai parar. Amém? Eu posso viver eternamente? Aonde que vai ser essa vida eterna? Onde é que ela vai ser? Continua sendo a terra, continua sendo aqui, a gente continua sendo o homem. O objetivo é o mesmo, desde o começo. Você vai ter filhos? Vai continuar tudo? Continua. É a mesma vida. É a mesma vida que eu vivia. É a mesma vida que nós vivemos. Ela foi interrompida aqui. Agora nós estamos perdidos nesse pedaço aqui. Nós estamos sem saber de onde veio nem para onde vai. Esse aqui corresponde ao deserto. Saiu de uma situação, vai passar. Nós não sabemos como é que era, né? E aqui nós vamos entrar numa outra vida, a vida dos mortos. A vida dos mortos é a vida depois da carne, e ainda tem um ponto fundamental, que é o dia da ressurreição, quando todos iremos passar por diante de Deus. Você vai passar, todo mundo vai passar diante de Deus, e aí a pessoa vai ser julgada pelo bem ou pelo mal que ela fez, certo? Aqueles que fizeram o bem, ressurreição da vida, e aqueles que fizeram o mal, ressurreição da morte. Eu fico imaginando. Por isso que Deus fala o seguinte, que pelo menos de acordo com as escrituras, melhor é perder essa. Por que que é melhor perder essa? Uma boa pergunta aqui, vou dizer. Mateus, por que que é melhor perder essa?
Porque ela não vale a pena. Tem outra que vale a pena.
Então,
para ganhar outras, tem que perder essa.
Você, Fabrício, por que você acha que é melhor perder essa?
Melhor perder essa para ganhar a outra.
Por que é melhor?
Porque essa é passageira, transitória, e eu não quero ficar nesse corpo aqui eternamente, de jeito maneira.
Vamos ver, Stefano.
Porque essa vida aqui não é eterna. Ela tem um prazo. Então, você vive de hoje até 70 anos, acabou. A outra não. A outra vida é eterna. Sem violência, sem maldade. É uma vida diferente.
Pois é. Então, essa daqui, Deus limitou ela em...
120 anos.
120. Deus limitou em 120 anos. Limitou em 120. Então, essa aqui. Eu não tenho notícia de quem passou mais de 120, não, né? Você... Tem alguma ideia? Se passou.
Passou, logo morreu.
Logo morreu.
Chegou na escala dos 120.
60, 70. Já não está resolvendo mais nada, né, Vitor? Já estourou o pneu, já tem uma série de coisas. Então, 120. É uma. Agora, de repente, eu prefiro viver os 120 e perder. Eu vou viver, eu não quero saber, ninguém me garante que depois tem alguma coisa, tal, etc. Eu quero viver aqui. Eu vou viver isso aqui. Né? Já falei sobre a amiga que eu tinha, que eu tenho ainda, uma conhecida, que ela fala, se Deus quiser dar alguma coisa para mim, tem que ser aqui. Né? Paulo fala em Coríntios que se a nossa esperança for só para essa vida, né? Seria até uma ignorância, seria até uma ignorância da pessoa querer só esse tempo aqui. Seria muita ignorância. Nós temos muita, vamos dizer assim, provas. Você tem muitas provas de que existe a vida fora do corpo. Existe a vida fora do corpo, existe. A vida fora do corpo. Né? Existem muitas maneiras de se provar que existe o espírito. Ou seja, existe o espírito. Que o seu corpo é apenas conduzir o espírito. Que a vida é espiritual. A vida é espiritual. O corpo não é vida. A vida é espiritual, né? As visões, os sonhos, o que mais? Se você for num centro espírita, você vai ver. Eu não tenho dúvida nenhuma. Pela experiência que eu já tive com, né? Com isso. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Lucas 17. Lucas 17. Versículo 25.
Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração.
Repete.
Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração.
Então, lê de novo.
Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração.
Então, está falando aqui dessa geração aqui, não é assim? Está falando desse período. Por que que está escrito isso? Primeiro convém que ele e seja... Por que, Paulo Júnior, você acha? Por que, Celinho, você acha que está escrito isso? Primeiro, convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Amém. Então vamos lá, vamos outra pessoa. Cada um fala uma coisa, vai entendendo, vai botando aí a cabeça para funcionar. Bebê, entendeu? Vamos lá. Então vamos lá de novo, outra pessoa. Convém que ele, padre, convém, ou seja... É necessário, é importante que ele seja reprovado por essa geração. Hã? penso, não fala antes de pensar, não. É, pensa bem, pensa assim, peraí, dá uma paradinha e pensa. Por que que ele precisa ser reprovado? Então, Deus, você tem Deus, você tem a humanidade, certo? Por que que a gente está nessa situação aqui? Por que que nós estamos nessa situação? Por causa do pecado. Nós estamos nessa situação aqui porque quando você desobedece, quando a criança desobedece, é sinal que ele não aprovou, ele reprovou. Quando a criança, você fala, a criança faz isso, 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 a criança não faz, é porque ela reprovou aquilo que você falou, certo? Ela não aprova aquilo que você fala, ela não aceita aquilo que você falou. Então, nós estamos nessa situação porque nós reprovamos, nós não aceitamos essa situação aqui. Então, nós caímos nessa. Porque nós não aceitamos aquela, agora nós caímos nessa. Aí Deus vem e abre os olhos da gente. Deus vem e abre os seus olhos. Deus vem e mostra para você, tudo é aqui. Se você aprovar, você passa para frente. Se você continua reprovando, entendeu? Então, como que Deus vai condenar essa geração? Ele não pode condenar sem antes, porque você pode alegar, eu não sabia. O filho pode alegar isso. Eu não sabia, pai. Eu não sabia que estava errado. Eu não sei o que, eu fiz isso porque não sei o que, tal e tal. Então, é justo que você pegue o seu filho, tá bom então. Então você não sabia, agora você sabe. Então agora você não faz mais. Se o menino continuar fazendo, você vai ter o direito de reprovar. Né? O homem fazia. Aí o homem alega. Alega que não sabia. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, mostra. Senhor, dirige o meu coração. Oh, né? Sabe o que, que eu fiz? Eu não sabia, eu não entendia. Eu fui enganado, a serpente me enganou. Eu fui iludido. Eu tenho o direito de ser perdoado, eu tenho o direito... Tudo bem, é isso que Deus espera. Se com tudo isso, com tudo que Deus já tem feito para abrir os olhos dos homens, se essa geração continua reprovando, ela é passiva então de ser eliminada. Deus não vai eliminar sem antes dar a oportunidade, dar você a oportunidade de voltar para Deus. Então é necessário que ele padeça e seja reprovado. Para depois Deus... Não. Sabe por que eu vou destruir? Porque vocês não me querem. Vocês já provaram que não me querem. Vocês não querem. A vida que eu estou propondo para vocês, vocês não querem. A vida que eu estou propondo para vocês, vocês não querem. Eu propus para vocês uma vida e vocês não querem. Por isso é que nós estamos aí. É necessário que isso aconteça. Que a pessoa reprove. Né? Que ela diga, não quero, eu não quero, não aceito. Aí sim, então, ele vai botar a gente no lixo. Ele vai botar... Nós, em outra situação, nós não podemos continuar. Porque nós escolhemos. Eu ponho diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E eu vou dar um tempo, 120 anos para você escolher. Eu vou dar muito tempo para você escolher. Agora, depois de todo o tempo, você concorda que ele tem o direito de jogar você fora? Você concorda que você não pode reclamar? Então é necessário que ele seja reprovado. É importante que que ele, primeiro que ele seja reprovado. Agora, se nós não reprovarmos, então aí você toca para frente. Continua lendo, filha.
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento.
Então, o que que se faz aqui nesse período? Come, bebe, casa, compra, vende. A nossa vida não resume nisso? A vida da gente aqui na Terra não resume nisso, Helena? Pronto, está resumido ali, ó. Come, né? Dorme, acorda, come, e assim vai indo. Vende, você levanta cedo, o que que você pensa? Ô, Mauri. Né? Em ganhar dinheiro. Você levanta cedo e na sua cabeça só tem uma coisa, você tem que ganhar dinheiro. A mulher, fazer comida. Levanta cedo, tem que arrumar o almoço. Se não tem almoço, tem que pegar do vizinho. Se não tem do vizinho, tem que pegar no restaurante e assim por diante. Mas a dona da casa tem que arrumar a comida, ou não? Se você não arruma, você vai comer no restaurante. O certo é que todo mundo é. A nossa vida aqui na Terra se resume nisso. Está lá. Comia, bebia, casava, dava-se em casamento, comprava e vendia. Tem mais alguma coisa que faz? Não, está tudo incluído ali. Está tudo ali. Agora, então isso aqui é essa vida. E a gente quer comer bem, beber bem, comprar bastante, vender muito. Né? Pronto. É a vida que a gente quer viver. Nessa aqui, a gente não sabe, alguma coisa a gente tem ideia de que não vai existir. Por exemplo, casamento, não tem aqui. Se não tem casamento, já elimina 90% Quer dizer, a ausência do casamento aqui já traz uma surpresa enorme. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Etc. Já pensou, bebê, se eu não tivesse né, o casamento? Hã? Como aconteceu nos dias de Noé? Tá, lê de novo, filha.
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos.
Pronto. Então isso aí prova que nós reprovamos, que nós rejeitamos, que nós não... Pronto. Se nós continuamos fazendo tudo até o fim, é porque a gente não aceitou. Se nós continuarmos levando essa mesma vida até o fim, é porque a gente... achou bom, concordou e não quer a outra. Então, qual vai ser qual o esforço que nós temos que fazer nessa vida para poder... Nós temos que perder essa. Perder. Perder essa vida seria o quê? É. Quem fez isso? Jesus. Não casou? Não comprava? Não vendia? É, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Aí a gente alega, mas isso não é vida. E eu não vim na terra para poder só para sofrer e tal, e Deus não é... Não. Aí a gente faz uma série de perguntas, uma série de coisas, e etc. Mete os pés pela mão, reclama, tá, murmura. Então Deus fala, quem perde essa... Então, eu tenho que, pelo menos, me esforçar. Eu tenho que me esforçar. Me esforçar o quê? Porque a gente quer, é essa. Quem quer viver bem, é essa. Nós queremos... Não é, gente? Mas eu não condeno, não. Não é que eu não condeno, não. Como é que foi a praia? Vocês vieram para lá? Foi bem lá? A praia? Passeou bastante? Você vai voltar quando? Tem plano para voltar? Tem plano para voltar ou não? Se Deus quiser, né? A gente fala, se Deus quiser, né, filha? Não é a gente que quer, não. É se Deus quiser, nós vamos voltar, né, filho? Mas a gente quer viver aqui, a gente quer comer, quer beber, quer comprar, quer vender, quer viver. Nós queremos viver isso aqui. Deus sabe, entende que você quer viver. Mas você precisa, no mínimo, fazer um esforço. Para combater, quanto mais você vende você, quanto mais você vende você quer vender. Quanto mais você compra, você quer comprar. A sociedade, ela é consumista. Né? O próprio casamento, quando a pessoa casa, ele se arrepende, às vezes, de ter casado. Por quê? Porque, como foi falou na música, ele fica com o freio de mão puxando. Né? A mulher perdeu a liberdade dela, porque agora ela tem que obedecer, o homem tem que suprir, e aí, pronto. Ele reclama, porque é como se a vida dele acabasse. Quer dizer, ele queria casar, mas só uma semana. Eu quero casar. Vamos casar? Vamos fazer festa, tudo direitinho e tal, mas no máximo uns 15 dias. Estava bom demais uns 15 dias, né? Aí depois, se for o caso, a gente casa de novo. Mais, né? Mais um ano. A gente quer isso aqui. O esforço que você faz para o esforço que nós fazemos contra isso aqui é que nos dá o direito. Então, compra o necessário, vende o necessário. Amém? Se esforça para não fazer aquilo que tem que fazer. Só tendo que comer e vestir, estejais contentes. Deus falou, ali você tem que ter muita sabedoria, muito jeito, porque senão você não ganha a de cá. Ou não é assim? É isso. Fazer o bem, é, o que eu quero para mim eu faço para os outros, e etc. Tal. É por aí. Continua lendo, por favor, Pieté.
Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
É só isso, não tem mais nada. Continua.
Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar.
Então, pronto, é isso aí. Vai chegar uma hora que Deus, essa geração reprovou, Deus, quem aprovou passou para cá, quem não aprovou, então ele vai eliminar essa, não vai existir mais essa etapa. Essa etapa aqui não vai existir mais. Então vai fechar aqui. Amém? Essa vida fechou. Então pega essa vida aqui. Pronto. Essa vida aqui voltou a existir. Então nós voltamos para Deus. Eu vim daqui e eu estou voltando para aqui. Deus eliminou isso aqui, ó, fechou isso aqui. Então, imagina-se que no céu, nós imaginamos que no céu, não tem esse sofrimento, porque o martírio, nosso sofrimento, a razão de ser da morte, a razão de ser da morte, é... a razão de ser. Eu não falei para você... A menininha com 2 anos está aqui, ó. Feliz da vida. Daqui mais um pouquinho. Aí começa a querer inventar. Aí já começa a querer, mas já vai mudando. Você vê pelo comportamento, você já vai mudando. O que, que ele quer? Comer? Né? Vender? Comprar? Então, certo? Quando ele pensa que não, ele já, os cabelos já estão ficando brancos, já está cansado, né, já dá sinal de morte. Já dá sinal de morte. Né? Já tem um problema de saúde, outro problema de saúde, não sei o quê, tal, já começa a visitar mais o médico, tal, já começa a comer castanha, né? Já começa a inclinar. É rapidinho, né? É rápido. Parece que é demorado. Parece que é demorado. Mas não é demorado. Amém? Lucas 14. Versículo 15.
E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe...
Repete, só, pera um pouquinho. Está dando para ouvir, entender? Pegar, está lendo? Então vamos lá.
E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe... Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus.
Então eles estavam perguntando de como seria. Eles queriam. A conversa de Jesus com os discípulos, a maior parte foi sobre o reino de Deus. Começa aqui, mas se efetivará aqui. Começa aqui. Aqui, ele está falando para mim aqui sobre aqui. Bem, aqui ele está mostrando, ele está falando, ele está apontando o reino de Deus. O reino de Deus. Aqui Deus não reina. Aqui o reino não é de Deus. Aqui Deus vai reinar você, se você deixar, se você permitir, se você entender. Por isso que eu falei no começo, é interessante entender, porque depende de você. A sua salvação, o céu, depende de você. Se você reprova ou aprova, se você aceita ou não aceita. Por isso é que no começo da reunião eu falei, a gente precisa entender. A vida que você vive hoje é que vai te garantir a vida que você vai viver depois. É preciso entender, concorda? O esforço que se faz aqui é depois que a gente entende. Claro que é. Falando então sobre o reino de Deus, falando então sobre a outra vida, falando então sobre o que aconteceria depois. É isso que ela está lendo ali. Lê de novo, filha.
E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe...
Ó, agora você que vai ler, depois, ouvindo isto, você vai... O que que ele falou? Depois você lê, porque agora não dá tempo não. Vamos lá.
Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse... Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado.
Olha aí, aí já começou a falar, ele já começou a dar uma dica, o quê? Ó, o que eu estou fazendo aqui agora é convidando vocês para uma festa. Imagina você sendo convidado para uma festa. Onde é que vai ser essa festa? É ali. A festa vai ser... Né? Ele está convidando a gente para a festa. Quando você é convidado para uma festa, o que que você olha no convite? Qual é a roupa? Qual é o traje? É... Que hora que você vai chegar, que hora que você tem que ir, local, tal, etc. Detalhes. Ele tá convidando a gente. Vai lá.
E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te.
O que ele fez? Ó. Já começou a complicar para ele. Por quê? Comprou. É. Comprou. O que que nos complica demais nessa vida? E você concorda que cada dia que passa, compra mais? Cada dia que passa é mais coisa para vender, mais coisa para vender. E se tem para vender, porque tem alguém comprando. Ele convidou para a festa. Continua. Disse-lhe o primeiro, comprei.
Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei.
Casei. Bom, complicou? Compliquei. Pronto. Continua.
Casei e, portanto, não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo.
O que indignado? Eu falo, não, você casou, vai a si mesmo. Você comprou, vai a si mesmo. O mal nosso não é o casar, Estevão. É deixar que o casamento impeça você de... O mal não é comprar. É deixar que a compra impeça você de... Vocês concordam? Então, por que que eu não vou comprar isso? Eu vou comprar isso. Já que eu não consigo ficar sem comprar, eu vou comprar isso. Porque se eu comprar isso e isso me atrapalhar, eu compro isso. Ou então, se esse casamento vai me impedir, eu não caso com isso, eu caso com isso. Você concorda que tem gente que sabe que o casamento vai acabar com a vida dele? Ou não é, Sérgio? Você está escrito lá nas estrelas que aquele casamento não vai dar certo. Não está na hora, não vai dar certo, mais isso e mais aquilo, uma série de coisas que você poderia evitar. Esse casamento vai me tirar da festa. Amém? Vocês concordam ou não? Não é? Se puder ficar sem um casamento, que fique. Mas já que não vai poder ficar sem um casamento, então... Resolva tudo, procura fazer com que o casamento não te atrapalhe. E aonde? Na festa. O casamento não impeça você de ir na festa. Mas é difícil demais, meu Deus do céu. Vamos, continua.
Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos.
Aqueles que não conseguiram casar. Não é não? É, mano. Pois é. É aquele que, como Paulo João estava falando, pobre, não pôde comprar, era pobre porque também não tinha o que vender. E assim, pronto. Então, é mais fácil um cego, é mais fácil um pobre, ou não é mais fácil o pobre? Então, quando lá fala, é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Claro que é mais difícil. Claro, e não é nada, não é preconceito. É que é mais difícil, aí. Claro que é mais difícil. Amém, gente? Então é assim que se prega o evangelho. É assim que se prega, eu acho. Eu penso que é assim que a gente prega o evangelho. Então nós estamos abrindo os seus olhos, mostrando para você, dando todas as dicas. Quando você lê as escrituras, você vai entender que o que nós estamos falando é assim. Continua, filha.
E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar.
Quer dizer, nem os cegos, nem os aleijados, nem os coxos aceitam. É uma teimosia, uma natureza esquisita. Né? Vai lá, continua.
E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque Amém. Eu vos digo...
E o que nesse versículo a gente entendeu, Soraya? Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar. Não. Mostra aí o quanto Deus quer nos salvar. Mostra com isso aí o empenho de Deus em nos salvar. Amém? Amém. Ó, à noite tem mais coisas. Se Deus quiser, à noite a gente continua. É porque nós estamos, tempo que já, né? Tempo já esgotou. À noite a gente vai. 14, 17, 14. Mas não está bem claro, Ramiro? Hã? Claro isso. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas se eu soubesse isso antes, se tinha acontecido antes, mas não é. Não adianta. Infelizmente não depende assim de idade, não depende de nada. É a natureza da gente. A natureza da gente que é, ela é difícil. Não depende muito assim de idade. Chega nessa criança, ele chora, acha ruim, tal, etc. A natureza, ela quer aquilo, tal, aí, às vezes você é obrigado a dar. Aí chega na idade que vocês estão, também, você fala, por mais que explique, fale, tal, etc. Entendeu? É. E assim vai indo. Amém. Considerações. Quem é voluntário das considerações? É tão bom ouvir as considerações de vocês. É, Dani? Dani? Dá o microfone para a Dani. Ué, as considerações, né? Quer não? Aqui, ó. Foi do Ramiro aqui, foi do Ramiro.
Amém, irmão. É verdade isso aí que o senhor está falando. Eu não sei se eu estou caminhando para a vida eterna, não, mas eu pretendo. É. Porque da forma que eu vivo hoje, eu percebo que eu não estou na direção certa, não.
Tá, não?
Assim, não.
Qual que é a vontade, o seu desejo, ou vontade sua mesma? O que, que é hoje?
Meu desejo é alcançar, né?
A vontade, pode falar, né? A vontade sua hoje, desejo seu hoje, é viver, né? Então, a gente está vendo todo mundo comprar, a gente fica incentivado a comprar também. Nós estamos vendo todo mundo comprar, nós estamos vendo as coisas acontecerem, todo mundo vendendo, todo mundo comprando, todo mundo adquirindo as coisas. Nós somos tentados a querer a mesma coisa. Então não é só um ou outro, não. É. Mas o que, que nós então poderíamos fazer? Já que nós estamos, vamos dizer assim, nos curvando diante da verdade. Essa é a verdade. O que, que nós poderíamos fazer? Pedir ajuda para Deus. Senhor, nós não estamos recusando. Né? Quando nós falamos, não é a questão do casamento. É o esforço que você faz para que o casamento não te impeça. Certo? Então, lá fala assim, é, quem casa não peca. Não peca, você não peca porque você casou. Você peca se o casamento impedir você. Porque não pode. Então, a questão do comprar e vender. Se você conseguisse ficar sem comprar e vender, você morreria? Não morreria. Pode ter certeza que não morreria. Mas você concorda que precisa de um esforço muito grande para poder evitar? Então, Dani, certo, filha? O que Deus quer de você é só um esforço. Deus quer de você o seguinte: Senhor, me ajuda. Porque quem está se esforçando, quem está se esforçando, concorda que precisa de ajuda? Quem está se esforçando, ele está seguro em alguma coisa. Quem está se esforçando, ele está apoiado em alguma coisa. Eu preciso ter pelo menos pés no chão para mim fazer a força. Porque se eu estiver no ar, não adianta eu fazer força. Então vamos apoiar em alguma coisa. Vamos ler as escrituras, vamos entender, orar em cima disso, pedir ajuda do céu. Pedir ajuda não é para lá que nós vamos, né? Não é para o reino de Deus que nós estamos querendo ir. Então vamos pedir: Senhor, e agora? Como que eu faço? Tá bom, eu já comprei, eu vou jogar os meus bois fora, eu comprei os bois, tá? Eu já comprei, eu já fiz. E agora, como é que eu faço? Eu tenho certeza que se você for até Deus, você vai achar uma solução para a sua vida. Se você for até Deus, você vai: Senhor, eu já fiz o que eu não era para fazer. Eu não pedi para nascer, eu já nasci. Eu não pedi para nascer nessa família, eu nasci nessa família. Eu não pedi para nascer homem, eu nasci homem. Pelo menos tudo indica. E assim vai indo, gente. Assim vai indo. Por isso é que existe o Salvador. Por isso é que existe Deus. Se você for a mesma coisa que os discípulos falaram lá, nós diríamos aqui: então desse jeito ninguém vai se salvar. Nós poderíamos dizer aqui. Por quê? Porque todo mundo está comprando, vendendo, casando, dando seu casamento, e etc, etc. Mas nós vamos fazer, nós vamos recusar o convite? Nós vamos recusar o convite? Nós vamos dizer que nós somos incompetentes? Não, Deus vai nos salvar, gente. Pronto. Você entendeu, filho? Aleluia? Amém. Amém. Ramiro, considerações então do Ramiro aí. Dá pro Ramiro aí, Dani. Quebra o lugar da Dani, que ela não está querendo, né, Dani? Amém.
Não, amém. É, essa vida que a gente vive hoje tem tudo isso. A gente come, bebe, compra, casa. E como o senhor falou, temos que fazer tudo isso sem esquecer de Deus. Sem esquecer o convite que ele fez, né? Para que ele quer levar a gente para a vida eterna. E para a gente alcançar isso, a gente tem que estar falando com ele: Senhor, eu quero o reino de Deus. Pai, eu necessito, eu concordo com o Senhor, mas eu estou casado. Quando eu encontrei Deus, eu estava casado. Agora eu tenho que buscar Deus casado.
Já que eu casei mesmo, eu vou largar de mão? Já que eu não tenho outra coisa, eu estou lá com a minha loja, eu tenho que comprar e vender tal, eu vou largar de mão? Não, aí é que você vai orar mesmo. Aí é que você vai dizer: Senhor, não retire de mim a tua graça, não retire de mim o teu Espírito Santo. O Senhor tem misericórdia, me perdoa. Senhor, olha, bota, clama, pede a Deus ajuda. Não é frouxar, já que lascou tudo, então você deita e dorme. Não, recusa. Não, Senhor, não dá para ir, não dá para ir. O Senhor que não conhece minha mulher, não dá para ir, não. Não, gente, é pronto, é pegar firme, orar, clamar, pedir a Deus, oração e súplica, é reconhecer, admitir, não é esconder o sol com a peneira, não. Amém? Por isso é que é importante a gente entender. Por isso é que é importante a gente entender. É lamentar o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E Senhor, entendeu? Eu não recuso o convite. Eu quero estar lá nessa festa. Eu quero estar nessa festa. Eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para me ajudar, para me levar, para poder... Amém, gente? E é isso, é isso. Por isso é que eu acredito que Davi, né, com todos os seus problemas, vai estar na festa. Salomão, com todos os seus problemas, com aquele tanto de dinheiro e mulher que Salomão tinha. Você não acredita que Salomão vai, Estevão? Na festa? Salomão vai estar na festa, Estevão. Aí você vai chegar e perguntar, mas como você conseguiu, Salomão? Como que você conseguiu chegar aqui? Não é não? Eu com aquela mixariazinha lá, quase que não chego. Amém. Amém. Deus falou conosco? Te ajudou? Então vamos lá. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Senhor, é verdade, é bom demais saber dessas coisas, porque nos anima. Primeiro, a reconhecer que por mais que o Senhor abra os nossos olhos, nós, sem entendermos, acabamos por fazer aquilo que nos impede, nos atrapalha, dificulta a nossa caminhada. Mas nós cremos que o Senhor não leva em conta nossos pecados. Que se o Senhor levasse, se fosse pela lei, ninguém realmente se salvaria. Mas é pela bondade e a misericórdia do Senhor que nós confiamos. É dessa maneira, Senhor, que nós olhamos para onde vem o nosso socorro. Olhamos para onde vem, onde está o nosso Salvador. E nós pedimos, Senhor Deus, ajuda. Nós pedimos força, ajuda, não retire de nós a tua graça, não retire de nós, Senhor Deus, teu Espírito Santo. Onde iremos nós? Onde iremos nós? Se só o Senhor realmente tem palavras de vida. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor que pode apontar para nós o que nós estamos vendo hoje, nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus. Perdoa-nos uns aos outros. Ensina-nos, ó Deus, a amar, compreender. Ajudar uns aos outros. Porque com certeza, a aflição nossa, a aflição da terra, do mundo, se resume nisso aí. Se resume nisso que o Senhor nos mostrou. É a nossa grande dificuldade. É onde os nossos pés se acham presos. É onde, Jesus, nós encontramos, Pai, as grandes barreiras. Mas se nós olharmos para o céu, virá uma palavra, virá um salmo, virá, ó Deus, um alívio. Onde a palavra do Senhor, dizendo, não temas, eu sou contigo para te livrar, eu sou contigo para te ajudar. Por que iríamos nós recusarmos o teu convite? Por que iríamos nós, Deus, reprovar aquele que quer nos salvar? Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, amém. Aleluia.
Assim quero conter tua tua graça na minha vida, na minha vida, na minha vida. Assim quero conter tua graça e unção na minha vida, na minha vida, na minha vida, Senhor, viveu, esse é o ideal pro filho de Deus, esse é o ideal, esse é o ideal, esse é o ideal, esse é o ideal pro filho de Deus.
Amém. Deus abençoe. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Deus. Até a tarde, se Deus quiser. Tenham todos uma boa tarde.